Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Quero cumprimentar a toda a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, saudar a todos os membros da nossa comunidade que se encontram no plenário. De forma especial, registro a presença dos representantes da PAE, do Luiz Roberto, da Mari e da Cláudia. Também registro a presença da senhora Denise Argemi, coordenadora nacional dos Bancos Vermelhos Femininos. Sejam todos bem-vindos ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Saúdo também aqui aos servidores do Poder Legislativo, que sempre estão nos dando esse brilhante suporte para que os trabalhos sejam desenvolvidos. Senhoras e senhores vereadores, passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo, número 366, vereadora Lilian. Informações das ações que estão sendo realizadas para situações de moradores de rua da cidade. Número 368, 369, vereadora Márcia. Poda de galhos de árvore que estão obstruindo placa de sinalização nas proximidades da rótula localizada na rua 13 de Maio, esquina com a rua Estilac Leal. Retirada de galhos oriundos de poda na via pública, na rua Domingos de Almeida, esquina com a rua Setembrino de Carvalho. Número 370, 373, vereador Braite. Substituição de lâmpadas queimadas na rua Santos Dumont. Revitalização da rua João de Lima e Silva, no trecho compreendido entre as ruas de Lavigne Coccaro e Benjamin Constante. Patrulhamento e encascalhamento na rua Venâncio Aires. Limpeza e remoção de vegetação na rua Dr. Pedro Marini, número 662, área localizada atrás do Centro Esportivo. Número 377 a 380, vereadora Manoela. Realização de operação tapa-buracos na rua Iris Vals, esquina com a rua Dirmácia. Revitalização da quadra de esportes da Cibrazem. Informações da continuidade das obras da Orla do Rio Uruguai, bem como demais esclarecimentos sobre o andamento do projeto. Informações das condições de acessibilidade dos veículos do transporte público coletivo do município, providências em relação à manutenção, limpeza e segurança das rampas de acesso destinadas às pessoas com deficiência. Número 381 e 382, vereador Braite. Revitalização e limpeza dos bancos da Praça do Barão do Rio Branco. Patrulhamento e encascalhamento da rua Laís Pinto Bermudes, no trecho compreendido entre as ruas Flores da Cunha e Benjamin Constante. Número 384 a 386, vereadora Márcia. Reposição, manutenção da iluminação pública na rua Andradas, próximo ao número 3834, bairro Vila Júlia. Informações da disponibilidade, funcionamento e controle de estoque do banco de ração e utensílios para animais, instituído pela Lei Municipal número 5.032 de 2019. Conserto e fechamento de buraco existente no meio da via, na rua Borges de Medeiros, próximo ao número 2964, bairro Marduk. Número 387 a 389, vereador Braite. Limpeza da Avenida Presidente Vargas, especialmente nas áreas já liberadas após a remoção das estruturas do Carnaval. Iluminação pública na rua Setembrino de Carvalho, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao aeroporto e o aeroporto. Patrulhamento e encascalhamento da via que liga a Profilurb à entrada da Olavo Rodrigues. Número 390 a 392, vereador Egídio. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento na rua Venâncio Aires. Limpeza de bueiros e valas na rua Pedro Cirro, bairro Ipicaum. Requerimentos adversos. Tribuna Livre, número 5, vereadora Márcia. Em alusão ao Dia das Mães, para representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Setor Saúde da Mulher, a fim de apresentar e informar a comunidade os serviços disponibilizados às mulheres do município, especialmente às gestantes e futuras mães. Tribuna Livre, número 6, vereadora Manuela. Para a diretora do campus da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, professora Sheila Estopiglia, explanar sobre os avanços do Hospital Universitário do Pampa. Número 374 a 376, vereadora Manuela. Reabertura da Frente Parlamentar pró-Hospital Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Envio de ofício através da Frente Parlamentar pró-Hospital Universitário do Pampa ao coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados Federais, solicitando o agendamento de reunião com a Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, para tratar dos avanços do projeto do Hospital Universitário do Pampa. Acompanhamento da Comissão de Serviços Municipais, situação de possível desabastecimento de combustível no município. Número 383, vereador Celso. Informações ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul do cronograma de implementação do Colégio Tiradentes da Brigada Militar no município. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto senhoras e senhores vereadores se há requerimento de bancada. Bancada do PDT, líder vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Requeiro a instalação de semáforo na esquina das ruas Estácio Ormazábal e Estilac Leal. Como justificativa, nós temos um educandário, José Francisco, e agora com a pavimentação da Estilac Leal, o aumento do tráfego de veículos ali vai ser notório, e por colocar em riscos ali pais e alunos que fazem aquele deslocamento diário, né? Eu moro bem na frente ali, e a gente já nota que hoje já é uma, como diz o gaúcho, uma tranqueira, e com a abertura da Estilac Leal vai se tornar mais notório e intenso ainda o tráfego de veículos e o perigo para os estudantes e pais. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Bancada do progressista vereador Juca.
Senhor presidente, não é requerimento verbal. Eu solicito, senhor presidente, aos colegas vereadores, em primeiro lugar, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã, a transmissão através das redes sociais e os servidores dessa casa. Senhor presidente, é uma pauta importante qual adentra essa casa legislativa e é a função do poder acompanhar e fiscalizar. Recebemos através da Comissão de Serviços Municipais que solicitasse um atestado de pleno funcionamento da instituição APAE. Apresentado ontem nesta casa, na Comissão de Serviços Municipais, o fato de nós termos feito uma visita e muito bem recebida pelo nosso presidente e todos os colaboradores da APAE, o senhor José Roberto Machado, qual a gente já exeriu parecer e foi aprovado pelos colegas vereadores, mas eu solicito por a pauta, sendo uma pauta hoje que não é tão extensa, e vendo a necessidade de uma aproximação ano a ano que acontece com essa instituição que presta um relevante serviço prestado à nossa sociedade, eu solicito para o senhor, presidente, que o que amparou a nosso parecer, onde favorável, que atestou a atual pleno funcionamento da instituição, que o senhor também, o senhor José Roberto, possa utilizar durante alguns minutos para fazer a apresentação dos serviços que a EPAI desenvolve e explicar essa casa, o importante que a casa se some às ações da instituição.
Vamos sobrestar seu pedido e primeiro pedir à vereadora Lilian que também apresente seu requerimento verbal pela bancada do Republicanos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu requero a pintura das faixas elevadas, porque principalmente à noite, na 3 de maio, perto Elisa, ali a gente não enxerga as lombadas, como diz, e estão muito apagadas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian. Não havendo mais requerimento verbal, coloco os requerimentos em discussão. Primeira inscrição, vereadora Manuela.
Eu quero só fazer uma observação ali no nosso requerimento para a reabertura da frente parlamentar pró-hospital universitário, que a gente vai pedir também que a frente permaneça ativa até o fim da legislação, porque a gente não precisa todo ano renovar da legislatura.
Não havendo mais inscrições para discussão, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Eu vou consultar as senhoras e senhores vereadores em relação à solicitação do vereador João Sei, consulta ao plenário se há manifestação em contrário da proposição do vereador João Sei. Não há manifestação em contrário, então está aprovado. Eu só vou pedir, Vossa Excelência, vereador, para que a gente faça a sequência aqui da leitura das indicações e ao término nós fizemos a apresentação. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 82, vereadora Lilian. Estudo para aquisição de uma área para construção de um centro de eventos. Número 83, vereador Bright. Instalação de placas de identificação com os nomes das ruas no bairro Jardim do Salso. Número 84, vereadora Manuela. Contratação de profissional de enfermagem, especialista em saúde mental, para atuar junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, em conformidade com a portaria número 62/2026 da Secretaria Estadual da Saúde. Número 85, vereadora Márcia. Realização de ações do Castra Móvel no interior do município, com oferta de serviços veterinários, em especial castrações. Feita a leitura.
As indicações estão em discussão.
Eu quero comentar a indicação da vereadora Lilian.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Que a gente já fez essa indicação e eu estou notando que está repetindo várias coisas. O totem também, que o Celso colocou há poucos dias, a gente já tinha feito lá no final do ano. Então, pedi que se tenha um pouco mais de atenção nas pautas para que não fiquem colocando coisas que já foram colocadas. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Vereadora, a senhora pediu um centro de eventos, não foi? Eu estou pedindo a desapropriação de uma área. É diferente do seu pedido, porque nós já temos a área e eu estou pedindo a desapropriação. Inclusive, já conversei isso diretamente com o executivo, e então não é o seu pedido de centro de eventos. É a desapropriação de uma área. Acho que a senhora leu um pouquinho errado. Obrigada.
Para o esclarecimento dessa pauta, durante os seminários discutido nessa casa, em discussão do carnaval, se apontou uma possível desapropriação de área para o centro de eventos e aquela área próxima ao posto de combustível tem na frente dos quartéis, ali naquela região ali. Não havendo quem queira discutir, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções número 44, da vereadora Manuela. Congratulação e louvor ao curso de medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, pela celebração de 10 anos de sua criação, reconhecendo sua relevante contribuição para a formação de profissionais qualificados e para o fortalecimento da saúde em Uruguaiana e em toda a região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Número 45, vereadora Márcia. Congratulação e louvor à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população do município. Número 46, vereador Egídio. Congratulações e louvor ao empresário Ismael Baclise pela realização do Camarote Gold no Carnaval Fora da Época de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Agora vamos abrir o espaço, vereador Juca, para que haja a manifestação do seu, o senhor José Roberto, que eu havia aqui, peço desculpa ali do Luiz, era um equívoco nosso aqui. Por gentileza, a tribuna está à disposição para a manifestação do senhor José Roberto, presidente da APAE, para que se justifique, inclusive, o documento, a certidão expedida pelo Poder Legislativo.
Presidente, só para contribuir, está aí um pouco do que embasou a nossa relatoria e já aprovada pelos colegas vereadores. A gente pede ao César, autorização ao César, e posteriormente o senhor Roberto utiliza a palavra com a autorização de todos os colegas vereadores.
Em Uruguaiana, existe um lugar onde o cuidado não tem limites e a esperança se renova a cada amanhecer. Desde 1967, a APAE é mais do que uma instituição filantrópica. É o porto seguro para quem busca dignidade e inclusão. Com uma trajetória de quase 60 anos, a missão é clara: defender direitos e transformar a vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Somente em 2025, o impacto dessa união foi gigante. Foram mais de 4.200 atendimentos realizados. A equipe multidisciplinar, com 23 colaboradores dedicados, não parou um segundo. Abriram as portas nas áreas de psicologia e fisioterapia. Garantiram consultas com neurologistas. Fortaleceram o centro-dia e a estimulação precoce. Ao todo, 613 famílias encontraram na APAE o apoio necessário. E mais de 9 mil refeições foram servidas com amor e nutrição. Fazer tudo isso exige gestão e transparência. Graças a convênios como o Fundeb, Trilegal e Nota Fiscal Gaúcha, além de emendas parlamentares cruciais, que mantiveram a estrutura da APAE viva. Cada centavo é investido onde mais importa: no pagamento de profissionais qualificados, na manutenção do prédio, na compra de equipamentos tecnológicos e na realização de oficinas de culinária e artes que desenvolvem a autonomia dos alunos. Mas a APAE não caminha sozinha. A força da entidade vem das pessoas, das doações de parceiros como Sesc, Emater e Lions, e da generosidade silenciosa de anônimos que doam desde o pão e o leite até as cestas básicas que sustentam os lares. Cada contribuição via telemarketing é o combustível para que o trabalho não pare. A APAE Uruguaiana, uma história construída por muitas mãos para garantir que ninguém fique para trás. Porque a verdadeira força de uma cidade se mede pelo cuidado que ela tem com os seus. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uruguaiana. Inclusão se faz com o coração e com atitude.
Bom dia a todos, vereadores, presidente Clemente. É um prazer estarmos nesta casa, sermos recebidos, para que possamos apresentar um pouquinho da nossa instituição. Nós assumimos a APAE agora no dia 5 de janeiro e temos um período aí de 3 anos de gestão e estamos trazendo aqui um pouquinho do que o vereador Juca foi lá, né, visitar-nos e conhecer um pouco da história da nossa instituição. A instituição que o ano que vem completa 60 anos. Nós estamos na instituição desde 1987, fazendo algum tipo de trabalho voluntário, participando dos conselhos e, atualmente, como presidente, assumimos novamente aquela casa. É importante porque eu digo sempre que é uma via de mão dupla. Nós precisamos do poder público, da mesma forma que o poder público também precisa da instituição. Como podemos observar, são mais de 600 famílias atendidas pela instituição que têm uma especialidade no atendimento a crianças especiais, a crianças atípicas, e isso é de fundamental importância para o município, porque se não fosse essas crianças atendidas, essas famílias atendidas na APAE, elas estariam para o poder público fazê-lo. Então é importante que a gente tenha a abertura desta casa para a nossa manifestação. Da mesma forma, a instituição está aberta aos senhores que quiserem conhecer, quiserem saber o que, que se faz lá dentro, como é que nós trabalhamos lá, e estamos de portas abertas. A nossa gestão, ela tem como princípio a transparência, nós temos como princípio a prestação de contas de tudo que é destinado para aquela instituição, que nós possamos apresentar para os senhores que legislam hoje em nome da cidade de Uruguaiana, aquilo que é feito lá dentro. Então, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e dizer que a PAI está de portas abertas para recebê-los. Final do ano passado, nós tivemos pela gestão anterior a assinatura de um termo de fomento dentro deste escopo de atendimento de crianças especiais. Nós tivemos uma assinatura de um termo que requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dedicação, que é com o termo TEACOLE com o governo do Estado. Para quem não conhece como é que é o funcionamento, é importante que a gente trace alguns parâmetros. É um termo que aporta R$100 mil por mês para a instituição, entretanto, ele requer 1.200 atendimentos mês. Ora, para quem trabalha na área de saúde, eu como trabalho na área de saúde privada há mais de 30 anos, como gerente da Unimed, a gente conhece mais ou menos como é que isto funciona. E se nós fizermos uma conta básica de R$100 mil dividido por 1.200, nós temos pouco mais de R$80 por atendimento. Então é muito evidente que R$80 hoje nós não pagamos um atendimento com um psicopedagogo, uma sessão de psicólogo, uma sessão de terapeuta ocupacional, uma consulta médica com um clínico ou com um neurologista. Então, é uma situação que foi posta pela gestão anterior e, naturalmente, nós abraçamos isto. No dia que tomamos posse, dia 5 de janeiro, começaram esses atendimentos. E, naturalmente, nós voltamos a conversar com o poder público para que possa, de alguma forma, principalmente a Secretaria de Saúde, participar de uma maneira mais ativa deste projeto. Porque, da forma como ele foi concebido, ele é praticamente quase que inviável. Então, nós conversamos com a Secretaria de Saúde, encaminhamos um ofício para que o município participe, pelo menos, com a parte de estrutura física. Como vocês puderam observar ali, a instituição tem uma policlínica que também vai passar por uma reforma, porque é uma área que foi construída em 1983, ou seja, 43 anos. E isto, para os modelos de hoje, atendimento de saúde, está bastante descaracterizado. Então, nós precisamos de todo o apoio necessário nesse sentido de buscarmos um local para o atendimento deste projeto. Como eu disse, são 1.200 atendimentos mês. E já oficializamos a Secretaria de Saúde e pedimos, né, o apoio desta casa nesse sentido de contribuir com a instituição. A instituição se responsabilizou de buscar profissionais, já conseguimos médicos, né, para esse atendimento, e buscar outros profissionais não médicos para que possamos fazer com que isso efetivamente aconteça e dar o atendimento adequado a essas crianças atípicas que cada dia crescem mais. Para encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade da tribuna, agradecer aos senhores vereadores e dizer que nós estamos à disposição. A PAI está aberta, a PAI é da comunidade e a PAI está aí para fazer um trabalho de atendimento a essas famílias, e queremos sim fazer uma via de mão dupla com o Poder Legislativo, com o Poder Público, para que possamos, né, todos juntos desempenharmos um bom trabalho e atendermos essas famílias que são tão carentes e precisam muito do nosso apoio. Muito obrigado.
Obrigado, senhor José Roberto. Quero aqui informar de que o Poder Legislativo, com seu funcionamento, a Comissão de Serviços Municipais, que é presidida pelo vereador Mano Gás, nos informou de que delegou a essa oportunidade ao vereador Joel Sei, que esteve membro da comissão, esteve lá fazendo essa verificação para que o Poder Legislativo pudesse fazer uma manifestação em relação à solicitação. Então, para que se registre aqui o esforço da Casa Legislativa num todo, para que isso pudesse ser uma realidade hoje. Agradecemos a oportunidade também de ouvir e ver o trabalho da PAI. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar número 10. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho justifica sua ausência das atividades parlamentares conforme atestado médico.
Serão encaminhadas comissões técnicas da casa.
projeto de lei ordinária número 14 do vereador Celso. Institui no âmbito do município de Uruguaiana a Política Municipal de Conscientização e Prevenção à Violência contra a Mulher, Lei Ana Carolina Prati Colazo, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 15 do Executivo Municipal. Autoriza o município oferecer benefício fiscal com amparo no inciso 3, artigo 3º, da Lei número 3.520, de 05, com alteração promovida pela Lei 5.967, de 2025, que institui o Programa de Expansão ao Desenvolvimento Econômico, Industrial e Social do município de Uruguaiana, Expansur, a empresa EMS Treinamentos Empresariais Limitada.
Correspondências recebidas.
Tem mais um só. Projeto de Lei Ordinária número 16 do Executivo Municipal. Dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e de auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, ofício número 76, em regime de urgência.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 65 a 76. Encaminha resposta ao número 130-153 do vereador Bright, número 1414-2025, 19, 23, 25, 29 da vereadora Manuela, número 79 do vereador Egídio, número 5-112 da vereadora Estela, indicação número 48 da vereadora Lília, requerimento número 203 da vereadora Márcia Fumagalli. Informa regime de urgência ao PL número 16 de 2026.
Correspondências pedidos adversos.
Ofícios número 169 ao 196/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 343 ao 358/26.
Período de comunicações. Primeira manifestação, vereadora Lilian.
Mais uma vez, bom dia a todas. Vim aqui para falar sobre a indicação essa, vereadora Manuela, que eu fiz. É uma indicação que me soma da senhora. Não pense, senhora, que eu tenho porquê de pegar a indicação dos outros. Porque, como meu chefe de gabinete sabe todo o patrimônio, eu estive conversando com ele sobre essas vias aqui que prejudica o carnaval, prejudica a passagem, prejudica o andar, porque eu não tenho esse costume, para lhe deixar bem clara, porque fica uma coisa meia chata, porque parece que a gente está se apropriando da indicação dos outros. O que se passa? Aí ele me mostrou que tinha uma área. Tinha uma área, né, que era lá do 22, e eu disse que interessante, então vamos conversar com o executivo. Inclusive, conversei com o executivo e disse para ele que Uruguaiana tem que dar o primeiro passo. Eu sei que isso envolve muito dinheiro, vai ter muitas emendas para a senhora solicitar também, para ajudar na construção, até porque, vereadora, aqui, se todos os outros não aprovarem, não acontece nada. Aqui nós trabalhamos de mãos dadas, não adianta um querer se apropriar do outro, porque se o outro colega não assinar ou não querer, a coisa não acontece. Então, nós temos que trabalhar aqui, sim, de mãos dadas. E, inclusive, eu conversei com o executivo e ele disse que talvez ia olhar esta área. Por quê? Porque aqui em Libres é uma cidadezinha pequena e já tem esse centro de eventos. Então, seria... E a primeira coisa que tem que ser feita, vereadores, é adquirir a área para construção, senão não tem como construir. Então, é essa a minha intenção. Que fique bem claro que nós todos poderemos trabalhar em prol desse centro, porque isso aí não sai barato, sai em torno de 15 milhões. Então... Então, cada um tem que fazer a sua parte e ajudar para sair o carnaval da Presidente Vargas, porque não vai ser só um centro de eventos para carnaval, vai ser um centro de eventos para shows, vai ser um centro de evento para igrejas, vai ser um centro de eventos para todas as áreas que quiserem e ali. E eu louvo a indicação da vereadora, mas que fique claro que eu não tenho essa mania de pegar a indicação dos outros para me promover. Tá bem? Muito obrigado, que fique o registro.
Obrigado, vereadora Lilian. Segunda inscrição, vereadora Manuela.
Minha querida colega, não leva tão ao pé da letra, mas assim, a tua indicação diz. E aí tu me respondeu, a indicação do local tal. Não está escrito aqui que local é, só um pouquinho. É uma indicação executiva ao estudo para aquisição de uma área para construção de um centro de eventos. Eu fiz essa indicação, apresentei a área, a justificativa da senhora não fala qual é a área, justifica-se a presente indicação, tendo em vista que se torna necessária a construção de um centro de eventos que comporte e acolha diversos eventos do nosso município, como eventos religiosos, parques, circos, encontros automobilísticos, carnaval, entre outros. Três linhas de justificativa. Tá? A minha indicação tem... duas páginas de justificativa, indica local, é super completa, a sua não dizia nada, só dizia indicação ao centro esportivo. Isto eu fiz, justificando o número de cadeiras do nosso teatro, inclusive, justificando o espaço, justificando tudo. Então, no momento que eu me manifestei, não é uma acusação, até porque a casa tem que prestar atenção também. É uma chamada de atenção para todo mundo. A casa também tem que prestar atenção, porque não deveria ter passado esse requerimento, sendo que ele é muito genérico, muito, muito vago, tem três linhas justificativas, não diz o lugar. A senhora disse o lugar agora, mas aqui no papel não diz. Eu não tenho a informação, talvez veio uma informação privilegiada, a senhora já sabia dessa ideia. E verbalizou, mas aqui no papel não está escrito nada.
Desapropriação, vereador.
Ok, mas não está escrito aqui. Não adianta justificar de uma maneira com que não está justificado no papel. Não.
Vereadora Lilian,
é só isso.
Questão de ordem, a senhora só pode usar a palavra se ela se concedeu a parte.
Tá. Indica ao Executivo Municipal o estudo para aquisição de uma área para a construção de um centro de eventos. Ok, lindo. Justificativa de três linhas, como eu já falei. E só, não diz o local. Eu já fiz uma indicação dizendo o local, inclusive, e com duas páginas de justificativa. Por isso que eu fiz esse comentário. Só isso. Muito obrigada.
Peço tempo de bancada, vereadora Márcia.
Ai, não precisa perder tempo com isso.
Não, só um pouquinho, vereadora. Há inscrições aqui, então vamos seguir o rito administrativo legal. Próxima inscrição é do vereador Luiz Fernando.
Eu quero manifestar aqui minha preocupação a respeito do PL 16, que pede ali, inclusive, pede urgência, né, para tramitação, que fala em contratação de novos servidores via processo seletivo simplificado. Não é novidade aqui que eu sempre manifesto que está invertida quando se fala em contratações. A gestão passada do ex-prefeito Rony Mello, quanto a do Carlos Delgado, está invertido, onde eles colocam como regra processo seletivo simplificado em detrimento de concurso público. Processo seletivo é exceção, segue como regra no município de Uruguaiana. E ainda, eu quero saber qual é a mágica que vai se fazer para essa contratação de servidores que são necessários ao quadro aqui, a gente vê que são cozinheiros, que vão trabalhar lá na C10, mas como que vai ser feito esse contrato se o nosso índice prudencial e legal está extrapolado? Como que vai se fazer mais contratação sem fazer uma real reforma administrativa? Não aquela reforma, né, apelidada de reforma, que foi a criação de mais de 100 cargos em comissão. Quero fazer uma provocação ao Executivo Municipal, quando que eles vão cortar gastos e não aumentar gastos? Isso é uma determinação legal e que não se ajusta nunca. Agora, este aqui é um exemplo, que quando é necessário, que esses servidores aqui são necessários, senão nosso restaurante popular não vai funcionar, precisa ter cozinheira. Tá, mas e aí como é que nós vamos fazer essa conta? Como é que essa balança vai ficar equalizada? Se não corta cargos comissionados que foram criados em demasia e hoje fizeram essa balança pender para o lado negativo e segue fazendo. Então, prefeito, o senhor vai ter que fazer uma reforma administrativa real, cortar. E aí, Alguns vão berrar sem a tetinha, mas paciência. O senhor mesmo fez esse caminho, agora você vai ter que fazer o caminho inverso para poder contratar quem realmente tem que ser contratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição é do vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente aqui no plenário. Assim como a vereadora Lilian, eu peço a atenção da vereadora Manuela nesse momento, eu não vim aqui só para falar isso, mas vamos ter que falar, né? Ah, essa é a síndrome do pai da criança ou da mãe da criança, né? Na verdade, todos estamos aqui trabalhando para o melhor de Uruguaiana e, às vezes, pode acontecer de algum pedido, algum requerimento, algum projeto até parecer repetitivo. A nossa equipe aqui de servidores da casa também é muito atenta nesse tipo de situação. Mas, no caso específico, que a vereadora, e eu gosto sempre de me referir ao colega aqui como vereador e vereadora, não apenas pelo nome, né? A vereadora citou meu nome, a gente fez uma indicação agora em fevereiro, indicando ao Poder Executivo a instalação de totens informativos turísticos, com mapas e informações de locomoção. A indicação da vereadora Manuela, que eu creio que ela disse que é repetitiva a minha, é de novembro do ano passado, e diz na ementa: indica programa Cidade Ativa, um aplicativo móvel e ou totens inteligentes para divulgar e valorizar os espaços públicos de esporte e lazer da cidade, incentivando o turismo ativo, a prática esportiva e o uso consciente dos espaços urbanos, conectando cidadãos e visitantes a praças, parques, ciclovias e áreas recreativas. Portanto, obviamente, o dela, ele, no meu entendimento, na minha interpretação do texto, ele se refere muito mais a uma questão de conexão do turismo até interno, e o meu se refere ao tráfego de turistas estrangeiros que passam por aqui e precisam de informações turísticas. Mas, se o dela também é sobre isso, também foca nos turistas que circulam pela cidade, sendo que o foco principal no texto está no esporte e lazer, e eu peço que a minha palavra seja respeitada, tudo bem, então que consigamos os dois juntos. O importante é a gente conseguir. Eu vou lhe dar o crédito, vereadora Manuela, se conseguirmos os totens. E não precisa a gente ficar aqui de mimimi, de quem é o pai ou a mãe da criança. O que interessa é as coisas acontecerem em Uruguaiana. Até porque o tal centro de eventos, que foi citado aqui, que a vereadora Lilian propõe uma desapropriação para uma área que venha a ser destinada para isso, e a vereadora Manuela disse que já fez uma indicação, em 2023, a bancada progressista, então composta pelo nosso prefeito Carlos Delgado, pelo vereador Juca e vereador Egídio, também protocolaram uma indicação para a criação do centro de eventos. Então, às vezes, tem pequenos detalhes na ementa que podem passar despercebidos pelas nossas equipes, pelos servidores da casa, e que não vem aqui cópia ou ninguém querendo se apropriar a ideia do outro. A gente tem muita ideia aqui, a gente tem muito trabalho nós, os 11 vereadores, para ficar copiando um ou outro. Às vezes as ideias se repetem. Até porque o que mais tem aqui também é projeto que vem inspirado de outras cidades. E não tem problema nenhum disso. Porque o que é bom é para ser copiado. O que é bom de outras cidades é para a gente trazer para a Uruguaiana também. Então, eu acho que até deixei muito tempo para isso, que a gente não deve perder tempo com esse tipo de situação, mas cada um exerce seu mandato da maneira como preferir. Eu gostaria de usar o meu tempo, e aqui até solicito já, se for necessário, o tempo de liderança também, se o vereador Egídio me conceder, de bancada progressista, só para a gente comentar também, que hoje entrou na ordem do dia, o nosso projeto de lei número 14, que institui a lei municipal de prevenção à violência contra a mulher, dando o nome da Ana Carolina Prati Colazo, e aqui ressalto o trabalho da Frente Parlamentar da Mulher nesta casa, e as quatro vereadoras mulheres que também são muito atuantes. Fizemos esse projeto também diante desses números alarmantes que temos no Estado, especialmente agora no Estado, casos de feminicídio, e a importância de Uruguaiana ter uma política municipal de prevenção, de formação de cidadãos cada vez mais conscientes para que a gente consiga diminuir esses números, combater esses crimes e essas tragédias familiares que vêm acontecendo no nosso estado e no nosso país. E, claro, fazendo uma referência à Ana Carolina, que foi morta brutalmente lá no 20 de setembro de 2012, um crime que chocou a nossa cidade, e com isso também a gente consiga ter uma representatividade, uma busca para que essa informação, essa conscientização e a formação de novas gerações mais conscientes para que a gente venha a prevenir esse tipo de crime no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. Vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, eu também quero aproveitar aqui, e é importante para nós registrarmos, nesse momento, exatamente o papel do Poder Legislativo. É aqui que se dão os debates políticos, é aqui que se constrói política. É daqui que saem todo aquele extrato das discussões que são transformadas em leis no município, mesmo de encaminhamentos do Executivo. É aqui que são aprovadas. Então, que bom que essas manifestações plural que existem aqui, elas contribuem para a sociedade, para nós enquanto uruguaienenses. E essa importância que tem, eu apenas registro, né, não é para também confrontar, mas dentro do seminário do Carnaval, que é uma legislação nossa aqui no município, e eu devo fazer justiça que o encaminhamento foi dado pelo arquiteto Mano do Canto, esta, inclusive com o desenho do centro de eventos, o arquiteto Mano do Canto apresentou aqui no seminário. E esse centro de eventos, que pode ser realizado, inclusive desfile farroupilha, pode lá ser realizadas atividades do carnaval e outras manifestações, inclusive culturais, traz também, no nosso entendimento, os espaços, vereador Luiz Fernando, para que tenha as oficinas durante todo o ano, para que ali sejam também essas oficinas que sirvam para capacitação de mão de obras. A exemplo, vamos, se fosse falar exclusivamente, vereador Egídio, da Semana Farroupilha, ali poderia ter, linguagem nossa da fronteira e atividade daqui, o guasqueiro, para que ali um segmento da sociedade, dentro de uma da oficina daquelas, daquela estrutura, aprendesse a fazer o trabalho com couro, com cordas. Também, na cultura do carnaval, pudéssemos ter artesões trabalhando naquele espaço e, obviamente, multiplicando, ensinando dentro dessas oficinas e tantas outras oficinas que foram ilustradas aqui. Então, que bom que a gente converge todos para um entendimento, e o Executivo precisa estar presente nisso, e louvo aqui todas as manifestações que foram nesse sentido, de que a gente tenha um espaço cultural múltiplo, né, da cultura nossa, e que possamos atender especialmente os vários anseios desses setores, sejam eles da própria administração, da comunidade, aquele que se sente lesado hoje com a estrutura posta na Avenida Presidente Vargas, com as necessidades particulares das próprias agremiações, sejam elas CTGs, piquetes, entidades carnavalescas, que possam ocupar o espaço para as mais diversas formas, tanto de educação, de aprimoramento, de educação, capacitação, qualificação e também para divulgar a sua arte. Então, é nesse sentido de dizer que este tema é muito importante, que é muito latente, inclusive presente na comunidade, que ele é discutido em todos os momentos. Apresentado pela bancada progressista, apresentado pela vereadora Manuela, apresentado pela vereadora Lilian, manifestado pelo próprio prefeito e também, durante a discussão do seminário, foi apresentado, e eu quero também dizer que foi o arquiteto Carlos do Canto que trouxe também essa manifestação aqui nessa casa. Então, agradeço a oportunidade e que tenhamos êxito, né, nessa proposta. Muito obrigado.
Muito bem, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos. Liderança de bancada, passamos aos espaços de liderança de bancada. Primeira inscrição, vereadora Lilian, bancada do Republicanos.
Pois então, senhor presidente, é que eu digo, o senhor falou muito bem e faço
as suas palavras, minhas, as palavras do colega Celso também, que é isso aí que a gente quer. A gente só quer que a Uruguaiana ande. Ninguém está aqui para disputar com ninguém. O meu propósito é fazer da nossa cidade um pouquinho melhor. E eu sei que eu não vou fazer isso sozinha. Eu sei que se eu não tiver o apoio de vocês, colegas, a gente não vai conseguir. Porque vocês todos têm que aprovarem. E não estou aqui, quero deixar bem claro para todo mundo que eu não estou aqui para pegar ideias de ninguém. Pelo contrário, o que que se passou também foi que a gente recebeu, a gente recebe, né? Acho que todos vocês recebem reclamação do carnaval na Presidente Vargas. E eu acho que nós estamos na hora, louvo a indicação da vereadora, porque é muito importante, eu acho que nós estamos na hora de nós começarmos juntos a tentar dar o pontapé inicial. Porque, como eu disse, é uma coisa muito cara, isso vai levar... Talvez nós nem estejamos mais aqui quando acontecer, mas se nós conseguirmos dar o pontapé inicial, com certeza a coisa vai acontecer, como diz o gaúcho. Então, eu quero deixar isso aí bem claro, que não tem intenção nenhuma, e estamos aqui juntos para trabalhar em prol da nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian. Liderança de bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Passo o tempo da liderança de bancada à vereadora Manuela, presidente.
Eu não ia fechar o assunto porque foi só um comentário, mas como se revoltaram tanto e continuaram argumentando, agora a colega diz, se quer que Uruguaiana ande, bueno, se queremos que Uruguaiana ande, vamos começar lendo a LDO e o PPA, porque não é só uma indicação que veio da minha parte, está assinado já pelo prefeito, né? Está no plano plurianual do município e na LDO. Então, não tem como a gente ficar indicando uma coisa que já está assinada pelo prefeito na LDO e no PPA. É simples assim. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrição de lideranças de bancada, agradecendo mais uma vez a senhoras e senhores vereadores, aos servidores do Poder Legislativo, à comunidade que nos acompanhou até este momento, tanto no plenário quanto pelas redes sociais, e damos por encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.